Estamos apresentando Salão Verde.
Fraternidade e vida no planeta. Esse é o tema escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a 47ª edição da recém-lançada Campanha da Fraternidade. Essa é a quarta vez que a entidade escolhe uma temática ambiental para a campanha, que neste ano vai focar as mudanças climáticas.
De acordo com o secretário executivo da CNBB, padre Luiz Carlos Dias, a preocupação da igreja com o meio ambiente está ligada à sua missão de defender a vida.
Os religiosos pretendem discutir com os fiéis as causas das mudanças climáticas, sua relação com as atividades humanas, denunciar o desmatamento das florestas e a ameaça de escassez de água, além de questionar o atual modelo energético do país.
E além de discutir o tema, os padres pretendem motivar os fiéis a adotar medidas práticas em prol do meio ambiente, como separar o lixo e encaminhá-lo para a reciclagem. Uma das ações da campanha será a coleta da solidariedade em comunidades, paróquias e dioceses. As doações serão destinadas ao Fundo Nacional da Solidariedade e uma parte vai para as vítimas das chuvas na região serrana do Rio. A coleta da solidariedade será feita no dia 17 de abril.
Então vamos conferir agora o material que a CNBB preparou para ser veiculado em rádios de todo o país.
No princípio, Deus fez o céu, a terra, as estrelas, o mar, as florestas, os animais, o homem, a mulher. E viu que tudo era muito bom. E hoje, a criação geme e sofre em dores de parto. Fraternidade e a vida no planeta. Campanha da Fraternidade, CNBB.
E no lançamento da Campanha da Fraternidade, o secretário-geral da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa, criticou a proposta de reforma do Código Florestal que tramita no Congresso. Dom Dimas afirmou que a CNBB se preocupa com pontos como que anistia quem cometeu crimes ambientais. Ele pediu mais discussão em torno da proposta, que já está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara.
E ainda falando sobre mudanças climáticas, nesta semana a Câmara dos Deputados deve instalar uma comissão especial para debater o tema. O presidente da Casa, Marco Maia, espera que a discussão traga resultados práticos para a vida dos brasileiros. Ele lembrou que seu estado, Rio Grande do Sul, sofre agora com enchentes, depois de enfrentar uma grave seca no começo do ano. A polêmica sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte ganhou repercussão internacional. Quem explica é o editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
A polêmica em torno da usina de Belo Monte está tomando proporções internacionais. Há duas semanas, um grupo de lideranças indígenas esteve na Europa e fez uma turnê para apresentar a vários governos e organizações não governamentais reclamações sobre os impactos da hidrelétrica. A rodada terminou com um protesto em frente à filial do BNDES em Londres. Agora, após a contestação da obra por comunidades ribeirinhas e nações indígenas do Rio Xingu, a Organização dos Estados Americanos, OEA, enviou um pedido formal ao governo brasileiro para esclarecimento sobre como foi obtida a licença ambiental da usina. O comunicado da OEA foi comemorado pelas ONGs contrárias a Belo Monte. O pedido de explicações foi emitido pela Secretaria de Direitos Humanos, que demonstra preocupação com a validade das consultas feitas aos povos indígenas. A OEA, da qual o Brasil faz parte, também quer saber por que existem diversas ações judiciais movidas pelo Ministério Público classificando a licença ambiental da hidrelétrica de ilegal. O governo tem utilizado a empresa de pesquisa energética EPE para rebater as críticas. Seu presidente, Maurício Tomasquim, disse em entrevista há pouco mais de um mês que Belo Monte teve o maior processo de consulta público já realizado neste país. As ONGs dizem que não é bem assim. O movimento Xingu Vivo para Sempre, um dos signatários do apelo que foi levado à OEA, espera provar que Belo Monte é um atropelo legal e que se a Organização dos Estados Americanos endossar essa ideia, o governo brasileiro seria obrigado a interromper a obra. A realidade, no entanto, é que a briga se torna cada dia mais difícil para o movimento contrário a Belo Monte. Em pleno carnaval, no dia 6 de março, o consórcio Norte Energia colocou suas máquinas para trabalhar e abrir as primeiras estradas de acesso ao local onde será construída a usina. A licença do IBAMA só permite essa parte do empreendimento, o canteiro de obras. Mas seria pura ingenuidade dizer que se está construindo um canteiro de obras para uma obra que pode vir a não acontecer. Se a licença ambiental já foi atropelada, quem garante que a própria OEA também não será? Gustavo Faleiros, editor de UECO, para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
E está marcado para logo mais às 9 da manhã, mais um ato contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, organizado por diversas entidades, como o Conselho de Higienista Missionário, o Movimento de Pequenos Agricultores e o Movimento de Atingidos por Barragens. Com uma grande pescaria, as organizações pretendem alertar que milhares de pessoas retiram do rio sua sobrevivência e a de suas famílias.
O protesto vai começar no cais de Altamira, de onde o grupo segue para a pescaria. Os manifestantes pretendem tecer uma grande rede de pesca para representar a união dos povos do Xingu contra Belo Monte. O retorno ao cais está previsto para as 4 da tarde, quando os pescados serão doados a moradores da região.
Dica da semana.
Recentemente, a gente comentou aqui no Salão Verde os dados alarmantes divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada sobre o estado da nossa biodiversidade. Entre outros alertas, o IPEA analisa que o conhecimento sobre a diversidade genética brasileira ainda é insuficiente e parte desse saber corre o risco de se perder devido à extinção das espécies.
E mais uma análise aprofundada sobre a questão acaba de sair, Mônica. Organizado pela consultora da Câmara na área de meio ambiente, Roseli Ganem, o livro Conservação da Biodiversidade, Legislação e Políticas Públicas aborda os aspectos científicos que amparam as estratégias conservacionistas da fauna e flora, a história da conservação no mundo e os mapas mais recentes da biodiversidade brasileira. A obra também explica a legislação nacional voltada à diversidade biológica e à conservação, além de avaliar as políticas públicas do país direcionadas para a área.
Roseli concorda com a avaliação do IPEA de que o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira ainda é insuficiente. A falta de dados sobre a nossa flora e fauna reforça, na avaliação de Roseli, a necessidade de conhecermos e cobrarmos mais políticas públicas voltadas à conservação e o uso sustentável de nossa diversidade biológica.
O fato de que a gente não tem todas as informações científicas necessárias não significa que a gente possa protelar a discussão das políticas públicas. Nós temos que conservar para manter a pesquisa científica, a bioprospecção, ou usar esse patrimônio conservado para manutenção dos serviços ambientais que ele presta e para o próprio desenvolvimento humano, né? Porque muita coisa do que a gente usa vem da biodiversidade, né? Produtos da medicina, por exemplo, remédios, né? A gente usa substâncias químicas que estão presentes nas espécies nativas para produzir coisas que são necessárias para o bem-estar humano.
O livro Conservação da Biodiversidade, Legislação e Políticas Públicas está disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. O endereço é bd.câmara.gov.br. Ao entrar na página, basta colocar Conservação da Biodiversidade no campo de busca. Vou repetir então o endereço. É bd.câmara.gov.br.
Então, com essa dica de leitura, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Mônica Montenegro e Ana Raquel Macedo. A produção foi de Lucélia Cristina, Karina Rosenberg e Lena Araújo, com trabalhos técnicos de Chico Mendes. A coordenação é de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.